Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Olhe, é precisamente pela floresta ter deixado de ter valor económico que foi sendo deixada ao abandono. E, por isso, nós temos que devolver valor económico à floresta. E o único valor que a floresta pode ter não pode ser só a das árvores de crescimento rápido que alimentam a fileira do papel e das celuloses. Nós temos que pôr valor na floresta que é sustentável. E é por isso que a reforma estrutural da floresta é absolutamente essencial. É por isso que tem que ser cruzada com os planos de desenvolvimento do interior, porque é a partir dessa valorização da floresta como um recurso endógeno que nós simultaneamente reforçamos os territórios de baixa densidade e asseguramos a proteção da floresta. Se for verificar qual é a taxa de ignição e, sobretudo, a área ardida nas áreas de gestão das celuloses e nas áreas que estão sem gestão porque estão ao abandono, verificará que as áreas que são geridas têm, obviamente, uma taxa de ignição e, sobretudo, de área ardida muitíssimo inferior. Ora, a solução não passa pela generalização da gestão pelas celulosas, passa pela generalização do princípio de que é necessário valorizar a floresta como um recurso reconhecido pelas populações, que as populações geram e que as populações podem, efetivamente, ter o valor. É isso que, aliás, fixa as populações. Porquê é que a floresta ficou ao abandono? A floresta ficou ao abandono por causa de um ciclo de pobreza que gerou um ciclo de migração interna e externa, do qual resultou o abandono. Ora, aquilo que nós temos de recuperar é esse valor económico. E esse valor económico encontra-se de várias formas. Olhe, nas ditas agendas mobilizadoras, que ontem foram apresentadas, um dos projetos mais interessantes é a utilização das fibras florestais para a produção do têxtil, ou do calçado, ou de biocombustíveis, de forma a encontrarmos novas formas de valorização económica, quer da própria, quer da madeira, quer sobretudo da biomassa, de forma a gerar um valor que permite, efetivamente, ter uma gestão adequada da floresta. O problema da água passa também pela floresta, porque a floresta é um fator fundamental da recapacidade, da retenção dos solos e da sua permeabilização. Já não tenho mais tempo para avançar mais, mas sobre a floresta é mesmo preciso irmos, não ter essa ideia
obrigado,
de que não é preciso
para
valor económico. Não, é mesmo preciso ter valor económico para a floresta ser sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há bocadinho perguntei-lhe o que contava fazer para reinventar Portugal num cenário de nunca mais termos fundos europeus a esta escala. Não tive sorte nessa resposta, porque não houve, mas espero ter nas que vou fazer agora. Sobre saúde, num debate que teve muito esse tema, mas creio que estas perguntas não foram feitas. No início da pandemia, o Mecanismo Europeu de Estabilidade teve um programa de apoio à crise pandémica, seria até 4 mil milhões de euros para os sistemas de saúde. Portugal não quis utilizar por ter medo das condicionalidades ligadas a esse programa, mas o próprio Ministro das Finanças da altura disse que não havia condicionalidades. A pergunta é, terão feito falta esses fundos para resolver os problemas que temos hoje? Os profissionais de saúde são dos que mais recorrem ao programa Regressar. E vimos ainda agora o Sr. Presidente da República em Londres falar disso mesmo e dizer que temos recursos para poder resolver os problemas de saúde. Não está na altura de desenhar um programa Regressar Saúde, porque um programa Regressar genérico, nós temos muita gente que o aproveita e ainda bem, mas para abrir lojas nós temos felizmente muita gente. Para os profissionais de saúde nós queremos mesmo que eles voltem para os hospitais e para os centros de saúde e precisamos de um programa específico, Regressar Saúde. Está o Governo disposto a acompanhar as propostas do LIVRE nessa área? Para quando um estatuto de desgaste rápido para os profissionais de saúde? Para quando um acordo coletivo de trabalho para os médicos do INEM? Para quando a revisão do regime de parentalidade dos profissionais de saúde? É que a melhor maneira de não perder profissionais de saúde do SNS é tratar bem os que temos. A melhor maneira de recuperar não é esperar 7 anos pela formação de novos médicos, é ir buscar aqueles que já formámos e que estão no estrangeiro. Última pergunta. O Sr. Primeiro-Ministro disse que o Sistema Nacional de Saúde tem de se repensar face a feriados e a férias.
O Sr. Deputado tem de concluir.
Concluirei, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Já não temos muito tempo para isso. Pode garantir que não vamos passar o verão com urgências fechadas? Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Em primeiro lugar, bom, há bocado não lhe respondi, porque temos um debate a seguir sobre a questão da Ucrânia e os seus impactos sobre os fundos europeus. A minha ambição não é reinventar um país que perde capacidade de atrair recursos para aumentar o seu investimento, tendo em conta a carência de investimento que o país tem, quer de investimento público, quer de investimento privado. Mas quer um país, e quer sobretudo uma União Europeia, que saiba reinventar a sua arquitetura de forma que, no momento em que toma a decisão de acolher no seu seio um país com 44 milhões de habitantes e com o nível de destruição que a Ucrânia tem, vai ter condições para assegurar uma estrutura orçamental pós-2027 que não seja uma frustração nem para a Ucrânia, nem para os 27 Estados-membros, nem para o conjunto de outros Estados que seguramente acompanharão a Ucrânia nesse movimento. Relativamente ao programa Regressar, ele dirige-se transversalmente. Aquilo que nós temos de fazer relativamente aos profissionais de saúde que querem regressar é, para além do plano Regressar, melhorar as condições de trabalho de todos os profissionais de saúde dentro do Serviço Nacional de Saúde. Os que estão lá fora, os que estão cá, os que saíram e querem voltar, os que estão e que querem continuar. É para todos eles que nós temos de criar condições e é para isso que temos de trabalhar e temos de trabalhar em conjunto, necessariamente, com as estruturas sindicais. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Assim chegamos ao fim do ponto 1 da ordem do dia. Para garantir o bom andamento dos trabalhos, vou fazer uma pequena interrupção. O ponto 2 começará às 18h50. Muito obrigado. Até já. Já estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Todos os grupos parlamentares estão representados. O ponto 2 da nossa ordem do dia é o debate preparatório do Conselho Europeu. Peço às senhoras e aos senhores deputados que tomem os seus lugares para que haja condições de iniciar esse debate. Muito bem. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Conselho Europeu tem uma questão essencial em cima da mesa, que é a apreciação da recomendação da Comissão Europeia para a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldova. Nós já procedemos na sexta-feira passada à audição de todos os grupos parlamentares e, tendo em conta a apreciação feita pela Comissão Europeia, Portugal entende dever acompanhar a recomendação da Comissão Europeia. Isto dito, é fundamental que todos tenham consciência que a atribuição deste estatuto não pode ser feita com reserva mental, nem pode ser feita naquela expectativa de que é mais um país candidato. Sempre que a União Europeia fez isto, gerou falsas expectativas, frustrações que tiveram um efeito ricochete muito grande na perspectiva europeia de todos esses Estados e na relação desses Estados com a União Europeia. Sendo para levar a sério, significa isto que a União Europeia tem que assumir simultaneamente a consciência que é preciso iniciar uma reflexão sobre a arquitetura institucional e sobre a arquitetura orçamental da União Europeia. Se não o fizer, dificilmente poderá cumprir aquilo que é a expectativa legítima que desenvolve nos países a quem agora atribui o estatuto de candidato. Por outro lado, a atribuição do estatuto de candidato tem naturalmente um efeito político importante, mas não tem consequências imediatas. Significa isto que não pode ser uma forma de que a União Europeia lavar a sua consciência quando há responsabilidades concretas e imediatas que tem, no apoio financeiro, no apoio militar e no apoio humanitário à Ucrânia. Significa isto, portanto, em primeiro lugar, apoiar a recomendação da Comissão Europeia, em segundo lugar, entender que simultaneamente a União tem que fazer uma reflexão sobre a sua arquitetura institucional e orçamental, e em terceiro lugar, que a União não se pode desobrigar do que é fundamental, urgente, que é o apoio imediato e concreto à Ucrânia, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista militar e do ponto de vista humanitário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para intervir no debate, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, já tive a oportunidade de o dizer nesta Assembleia, mas quero hoje, na presença do Sr. Primeiro-Ministro, repeti-lo. Desde a nossa adesão à União Europeia, há quase 4 décadas, o desenvolvimento social e económico do nosso país está intimamente ligado ao resultado da aplicação das políticas europeias e das suas estratégias. É por isto que o Partido Socialista conhece bem e, sobretudo, reconhece o papel determinante que a União Europeia teve e tem na vida dos portugueses. E por isto, a sua decisão de, neste Governo, ter a tutela direta dos assuntos europeus, Sr. Primeiro-Ministro, merece o nosso aplauso. A transversalidade da pasta justifica plenamente a centralidade que Vossa Excelência lhe quis dar. Em vésperas de Conselho Europeu, com este debate preparatório, estamos aqui a cumprir a lei, mas igualmente relevante é que discutimos este processo sempre em curso da construção deste inigualável projeto político que integramos a União Europeia. O Conselho Europeu dos próximos dias, tal como já disse o Sr. Primeiro-Ministro, será marcado pela discussão de temas de enorme relevância para a União e eu vou focar-me também neste incontornável tema da guerra e também nos pedidos de adesão de vários países, como sabemos, mas particularmente o pedido da Ucrânia. Portugal, as suas instituições, o Governo e o seu povo está solidário com a Ucrânia desde a primeira hora. E o Sr. Primeiro-Ministro tem sido um intérprete e mesmo um porta-voz deste sentimento que o país tem demonstrado. Na condenação ao bárbaro ataque que foi perpetrado pela Rússia, no apoio com material militar, na ajuda humanitária, nas dezenas de milhares de cidadãos ucranianos a quem concedemos asilo, no apoio às medidas sancionatórias que procuram enfraquecer o país invasor, o Governo tem estado solidário, presente e atuante. Como sabemos, o processo de adesão de um Estado à União Europeia é um processo que implica o cumprimento de critérios políticos, critérios económicos e critérios jurídicos. Estes critérios são o garante da coesão, no fundo, e da coerência que um projeto político desta natureza não só precisa, como mesmo exige. Depois de conhecido o parecer da Comissão, entendemos estarem criadas as condições para o Estatuto de Candidato ser reconhecido à Ucrânia. Dito isto, Sr. Primeiro-Ministro, acompanhamos-lo no que tem dito e ainda agora nesta Câmara disse que, efetivamente, a solução de problemas concretos para a Ucrânia não são resolvidos com esta atribuição de Estatuto de Candidato. Os problemas não vão desaparecer desta maneira e, portanto, é essencial que nos concentremos, de facto, na ajuda essencial, concreta, que a Ucrânia precisa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, também o acompanhamos na outra questão que aqui trouxe. Se é clara a nossa posição relativamente ao alargamento da União, é igualmente clara a necessidade que entendemos haver que já neste Conselho Europeu se comece a aprofundar a discussão sobre o nosso futuro e, nomeadamente, sobre a arquitetura institucional e orçamental da União com futuros alargamentos, como o Sr. Primeiro-Ministro referiu, porque, de facto, pugnar pela coesão implica planear e planear com antecipação. Por último, relativamente a um outro tópico que será discutido e muito sucintamente, uma nota simples, mas que encerra em si muito de substantivo e caro ao Partido Socialista. Não podemos permitir, e quero falar no fundo sobre o semestre europeu, não podemos permitir que as nossas sociedades carreguem o peso das atuais pressões inflacionistas e sobretudo que esse peso seja carregado injustamente. A nossa resposta deve assentar nos princípios da sustentabilidade e da solidariedade e nunca na base da